vamos falar agora, nem jogar conversa fora sobre a lógica na Terra.
Olá, nós estamos no podcast Movimento do Abril Abril, que passa também na Rádio Quântica. Aqui vai ser esta edição uma experiência diferente, porque normalmente a gente tem três projetos. Agora vamos ter apenas um projeto hoje. Não vamos ficar a perder, porque o Luís Caracol define-se como sendo de Lisboa, nas suas influências culturais, Angola e o mundo. Portanto, temos aqui três projetos para andar. Vais atuar a 29 de Abril na Bota. Confere, não é?
Confere.
E então, o que é que vais trazer nesse espetáculo? O que é diferente em relação àquilo que são os teus álbuns conhecidos? O último de 2017, não é? Embora tenhas outras gravações.
Sim.
E o Devagar, o primeiro de 2018, o que é que aqui vamos ter de diferente?
Olha, eu acho que a Bota por si só é um espaço bastante particular e que me diz muito também pela enorme diversidade e pelo serviço que tem de algum modo oferecido à cidade de Lisboa. Não que hajam outros sítios interessantes para tocar, mas de algum modo teres uma casa de concerto onde, seja que dia possas aparecer, tens sempre gente com muita qualidade e com um trabalho interessante a acontecer. Isso levou-me um bocadinho também a querer trazer uma noite diferente no dia 29. Essencialmente eu toco em dois formatos, ou a guitarra e voz, dependendo dos contextos mais intimistas e tal, e trabalho em trio também. Nesse dia não vou fazer nem uma coisa nem outra. Na verdade,
uma orquestra sinfónica?
Na verdade vou trazer alguns instrumentos, guitarra, baixo, cavaquinho, um teclado e decidi chamar alguns convidados de surpresa. Portanto, sendo surpresa não te vou dizer quem são, mas posso abrir um bocadinho o livro. Vou ter um convidado do Brasil, um convidado de França, um de Angola, um da Guiné-Bissau e outro que ainda não sei exatamente. Como não tenho a garantia que vem, se vier, é de Cabo Verde.
Eu, com tantos instrumentos, pensei que ias reeditar a tua experiência na pandemia, tocar vários instrumentos tu próprio, não é?
Poderá acontecer, poderá acontecer.
Foi mesmo um álbum conceptual esse, aliás, uma música conceptual, tu tocares durante a pandemia, estares a tocar os vários instrumentos, não é?
Sabes que eu já vinha a passar por um processo um bocado solitário. Porque eu tenho o estúdio no sótão da minha casa. Então havia muito aquela coisa de passar muitas horas sozinho. Durante a pandemia, ainda por cima, eu fui pai da minha filha, que neste caso era o meu segundo filho, muito pouco tempo antes da pandemia ter começado. E foi um bocado violento nesse sentido, porque a minha mulher estava tipo em teletrabalho, como a maior parte das pessoas, e eu estava em modo pai, tipo 24... sobre 24 todos os dias, e isso também me trouxe algum cansaço. Tomar conta o dia todo de duas crianças é assim uma coisa muito exigente, e então foi uma forma que eu encontrei
a necessidade do só ponto tão,
é? É o só ponto tão acaba por ser um trocadilho. Sim. Em relação a essa solidão, não é?
Mas não estavas, mas não é? Estavas com um trabalho duro, sim, e pesado, não é?
Sim, estava com um trabalho duro e pesado, e a intensidade das coisas era realmente grande. Eu já tinha alguns amigos que sabiam que eu tocava outros instrumentos e já me tinham dito: pá, mas porquê é que tu não tocas às vezes nos teus discos, porquê é que não tocas tudo? Eu disse: pá, não, eu gosto de chamar malta que tem outras linguagens. E pá, e na pandemia, tipo, olha, é agora. Ou seja, não dava para chamar malta, porque havia aquela coisa de estarmos confinados.
Outras qualidades, não é? Quer dizer, outras qualidades, dizias que quase dentro de ti um percussionista, não é? Mas não exercias, não é? Ganhaste outro tipo de...
Pá, sabes que eu tenho uma grande afinidade com a percussão. Eu acho que a percussão foi o meu primeiro instrumento. Mas depois, como não há muito aquela cultura de seres percussionista e cantares, e eu gostava de canções, a guitarra acabou por ser uma espécie de extensão.
Espero que não repitas, era o Phil Collins no Genesis, na segunda formação.
E os Genesis foram uma super banda. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que aqui ganhei um bocadinho de coragem. Tipo, eu nunca tinha... Ou seja, eu não sou propriamente virtuoso a tocar nenhum instrumento. Sim. E também por isso fugi sempre um bocadinho da palavra gravação, não é? Então, desta vez com a pandemia, acho que foi um bocadinho tipo, olha, vou-me mandar para a frente e logo se vê o que é que acontece. E como era um disco que não tinha bateria, que era um disco só com percussões, era um disco mais leve, acabei por gravar os instrumentos todos. Foi uma experiência interessante, não quero repetir, mas fez sentido naquele momento.
Quer dizer, vamos ter mesmo outros músicos no dia 29. Voltando ao início, na tua biografia diz que tu viveste em Elvas, não é?
Portanto, só nasci praticamente.
Só nasceste em Elvas, mas no entanto a tua influência sempre foi Angola, porque os teus pais vieram em 76 de Angola, depois da...
Final de 75, sim.
Portanto, tu nasces em janeiro de 76,
sim.
Eles devem ter vindo em 75.
Sim.
E como é que a influência de Angola entrou na tua vida? Porque apesar de terem vindo de Angola, tu nunca estiveste em Angola nessa altura, não é?
Não. Não. Olha, o que aconteceu foi que havia aquele fenómeno de muita gente que veio ao mesmo tempo de Angola e que continuou a conviver cá. Ou seja, durante os primeiros anos da minha vida, desde o meu nascimento até aos 7 anos, eu fui criado pela minha família e por uma família de acolhimento que veio de Angola também. E que, basicamente, essas pessoas... tinham eram angolanas mesmo, ou seja, a minha avó Emília, que é a minha avó de criação, era uma angolana branca do Lubango, do sul de Angola. A família dela estava lá já há muitos, muitos, muitos anos, sei lá, se calhar há 200 anos, e basicamente os meus pais, pelo facto de os terem também ali perto, nós continuámos a ter os mesmos hábitos musicais, de culinária, de ao fim de semana haver festa no quintal, ou seja, e apesar de geograficamente eu estar em Portugal, a música que passava dentro de casa era uma espécie de um triângulo, que era música portuguesa, música da África lusófona e música do Brasil. E esse triângulo esteve sempre muito presente na minha formação como homem e como músico. Obviamente que depois, num processo mais tardio, quando tu... Entras numa confrontação direta, tipo, ok, vou mesmo fazer da música a minha vida. Eu tentei fazer um exercício que é, eu quero perceber quem é que eu sou como músico e como autor. E esse processo de descoberta, essas coisas estavam lá todas, e eu achei que era importante, até para mim, não esconder nada dessas coisas e mantê-las vivas na minha música, porque elas continuam vivas dentro de mim.
E dentro dessas músicas e tradições musicais há muita coisa que é cruzada, não é?
Claro.
Nós ouvimos a música do Nordeste, tu tens nas referências o Zeca Baleiro e de vez em quando ele vai apanhar aquelas coisas, há muita coisa que nos parece vagamente português, não é?
Sim.
E provavelmente na música angolana e na música brasileira há muitos ritmos que também vão parar ao Brasil. Há muita
sim,
coisa. Como é que cruzaste isso? Como é que...
Sabes que eu acho que eu não cruzei isso, eu acho que esses cruzamentos existem de uma maneira natural. É interessante estares a falar disso em relação ao Brasil. Eu já estive várias vezes no Brasil e o Brasil tem muitos Brasis lá dentro. Tu, se fores para a zona, sei lá, falaste do Zeca, pronto, o Zeca é de São José do Maranhão, se não estou em erro, mas, por exemplo, o Lenin, que é de Pernambuco, tu vais a Pernambuco e Pernambuco tem uma onda musical. E vais para a Bahia... e a Bahia tem uma onda musical. E vais para João Pessoa, curiosamente também já lá estive, de onde é o Chico César.
Sim.
E já notas que ou seja, na verdade, eu acho que estas coisas todas foram convergindo dentro da própria cultura e de determinadas regiões, que se tu falares em música brasileira, estás a falar no mundo, não é?
Claro.
A quantidade de ritmos e de espécies de canções que há de todo o género, é uma riqueza incrível. Muitas delas vieram de África, sem dúvida. Inclusive há muita gente que acha que o birimbau é um instrumento brasileiro, e não é. É um instrumento angolano. Foram os escravos angolanos que levaram para a Bahia e começaram a fazer capoeira. Eu não, não te quero enganar, acho que até se chama
tradicional, ou qualquer coisa parecida. Tradicional chama-se Angola, não é? A capoeira tradicional chama-se Angola. E nós, aliás, tivemos aqui...
O Cabanha.
Que falava sobre isso, não é?
Sim.
E daquela música. Mas tu chegaste a ir a Angola?
Eu já fui a Angola 5 vezes.
Né? 5 vezes?
Sim.
E a primeira vez como é que foi?
Foi um choque total. Porque lá está, a Angola também...
Mas foste sozinho ou levaste os teus pais?
Não, os meus pais nunca mais voltaram.
Nunca mais quiseram voltar?
Não é não quiseram, eu nunca fiz força para... Desde a primeira vez que lá fui nunca fiz força para... Acho que ia ser um choque violentíssimo para eles. E acho que Angola também... Existem duas Angolas dentro da mesma Angola. Uma coisa é Luanda, ok?
Sim.
E ali é um universo particular. Outra coisa é fora de Luanda.
Os teus pais eram de fora de Luanda?
Os meus pais viviam em... Tinham 3 polos diferentes onde viviam, porque os meus pais trabalhavam para uma empresa que fazia prospeção de minério no norte de Angola, na Lunda. Então, ora estavam na Lunda, ora estavam em Henrique de Carvalho. Neste caso, Luanda, Lunda e Henrique de Carvalho. Havia esses três.
Henrique Carvalho é onde? Desculpa lá que a minha geografia.
Henrique Carvalho é... Hoje é... Ai, queria dizer-te, mas não me lembro. Portanto, Nova Lisboa era o Ambo, se não estou em erro. Não me lembro. Não me
mas
lembro.
É na mesma zona?
Não. É noutra zona diferente. É
completamente diferente.
Sim.
E como é que foi essa experiência? É a primeira vez que foste?
Foi assim, eu vivo... Eu tenho uma natureza... de esquerda, ou seja, não vou estar aqui a falar em questões partidárias, mas eu sou, por natureza, um humanista, pró-igualdade, pró-verdade, pró-direitos
justiça
humanos,
social.
Justiça social. Opa, e todas as vezes que fui à África, e não é só em Angola, já estive no Zimbábue, já estive no Congo, já estive na África do Sul, é um bocadinho transversal tu veres uma disparidade muito grande entre quem tem e quem não tem. Quem não tem, não tem nada mesmo, percebes? E eu não consigo conviver bem com isso. Eu acho que, por exemplo, uma terra como Angola, sabes, que os meus pais contavam, havia zonas de Angola que davam 3 colheitas por ano, sabes, ou seja, a terra era de uma riqueza, ninguém podia passar fome naquela terra, não faz sentido, e continua a passar, e provavelmente irá continuar a passar, porque, pronto, outras questões.
E a descoberta musical, para além da política, como é que foi feita, a redescoberta musical, tu ouvias os discos? O que é que foste ouvir lá?
Olha, eu confesso que eu não tenho uma grande ligação com a música de Angola de hoje. Okay. Porque eu há um bocado estava-te a contar isto. Ou seja, eu durante a infância fui acolhido por uma família angolana e depois na adolescência nós depois fizemos um interregno, fomos viver 6 anos para os Açores porque o meu pai era militar de carreira e quando voltámos fomos outra vez parar a um sítio onde vivíamos porta com porta com uma família angolana, que também foi muito importante na minha vida e na minha vida musical, que era a família Monteiro. Particularmente 2 irmãos, um deles já faleceu, que tocaram muitos, muitos anos com o Duor Negro, que era o Mindo e o Beto. Um era cantor e guitarrista e o outro era percussionista. Ou seja, eles fizeram parte da banda suporte do Duor Negro. Ou seja, imagina, eu venho dos Açores com 12 anos, foi mais ou menos numa altura em que eu começo a interessar um bocado mais por música e de repente vou parar ali uma espécie de enciclopédia da música de Angola. E particularmente o meu tio Beto, eu não sei se conheço muita gente que conheça a música de Angola como ele, desde a sua criação até... Então eu fui criado num contexto de música angolana de, sei lá, Filipe Zau, Teta Lando, David Zé, Filipe Mukenga, Rui Mingas. Hoje em dia gosto de algumas coisas como a Paulo Flores e algumas coisas mais tradicionais do samba, mas por exemplo não sou muito quizombeiro, não gosto muito desta vertente mais moderna da música de Angola, não que ela não tenha valor, mas a mim chega-me menos, diz-me menos.
Mas claro, no, que artistas... no teu último disco, agora é um bocado estúpido a gente falar de discos porque eles na prática praticamente não existem,
sim,
portanto digitalizados, mas a gente continua a agrupá-los, mas tu tens dois músicos com ligação a Angola, não é?
Uhum.
Tens o Paulo Flores e tens a Aline Frazão, não é?
São 2 dos que eu gosto muito.
E não são antigos, não é? O Paulo talvez mais comprido a sua carreira, mas não são antigos, não é?
Não, mas se tu fores, por exemplo, olhar um bocadinho para a música que eles fazem, eles não estão dentro, por exemplo, a Aline então não está de todo dentro do padrão da música que se faz hoje em Angola, percebes? E a prova disso é que ela hoje em dia vive em Berlim e faz festivais de jazz e do world music um bocadinho por toda a Europa porque tem uma linguagem que se calhar vai mais ao encontro destes artistas que eu te estou a falar do que propriamente os novos artistas angolanos, entendes? O Paulo é, quer dizer, o que é que eu vou dizer do Paulo? O Paulo é uma entidade da música de Angola, sim, carrega toda aquela tradição do samba, já vinha com uma referência musical muito forte porque o pai dele foi um grande, grande DJ que houve na noite de Lisboa e ele foi beber aquelas coisas todas, mas continua a ser uma enorme referência, não só a nível musical como também porque eu dou muita importância ao texto. E o Paulo continua a ter a coragem de escrever sobre coisas que hoje em dia poucos artistas angolanos escrevem, a Aline também, mas hoje em dia eles também estão um bocadinho fora desse barómetro da língua na música, porque continuam a querer ter intervenção nas suas palavras, canções de libertação, coisas que falem sobre assuntos que são muito necessários e que hoje
embora tu digas que não queres fazer uma música demasiado politizada, eu li uma entrevista tua ao Público em que dizias acerca de um tema do álbum, que é um tema sobre estamos feitos, ou estou farto, mas que querias qualquer coisa que refletisse sobre a realidade social, mas que não era uma música de intervenção, fazias essa nuance.
Sabes que eu não tenho muita coragem em achar que eu faço a música de intervenção num ou noutro momento que falo num tema social, porque as minhas grandes referências são realmente grandes cantores de intervenção. Quem sou eu para achar que aquilo que eu faço é intervenção? Eu acho que não. Eu prefiro mais, se calhar, chamar-lhe consciencialização, porque hoje em dia, e ainda ontem, por causa do 25 de Abril, estava a falar nisso, eu acho que vivemos um momento muito perigoso a nível político, não só em Portugal como em toda a Europa, e eu acho que é cada vez mais necessário que não nos afastemos de determinados conteúdos na música, porque, por exemplo, o rap e o hip-hop continuaram a ter uma temática de letras arrojadas e que falam de determinadas coisas, mas se tu fores ver a música mais contemporânea, mais pop ou mais isto, cada vez é mais musiquinha de amor e pouca música de... Quer dizer, obviamente que há exceções, por exemplo, a Garota Não, que é uma miúda que eu gosto muito e tenho um altíssimo carinho e uma alta admiração. Ela tem um disco, por exemplo, que muito interessante do ponto de vista das letras, mas lá está, é uma gota num oceano, vão sendo muito poucos, e eu quero fazer parte desses muito poucos.
E como é que vais parar no Festival da Canção? É uma contradição com isso ou foi uma experiência?
Não, se tu fores ver, só da primeira vez que eu fui ao Festival da Canção é que fui com uma temática mais leve, porque da segunda vez fui com um tema a falar e a criticar um bocadinho esta coisa do de estar na moda os gadgets e aquela coisa da internet, não é? Porque estava muito no início, e desta segunda vez fui cantar um tema que me tive direito a ameaças e tudo, portanto foi uma coisa leve. Sim. Eu fui com um tema que se chama Dói-me o País. Portanto, eu continuei a ir lá falar sobre uma parceria autoral com... E que branca que me está a dar, desculpa. Com um dos autores grandes da Banda do Casaco. Ajuda-me, não é o Nuno Rodrigues, é o...
Banda do Casaco. A gente vai consultar aqui.
António,
sim, já sei qual é. Tinha bigode e barba, mas todos tinham. António Pinho.
António Pinho.
Mas todos tinham na época.
Sim, e foi uma parceria. Ou seja, ele fez-me esse desafio, mostrou-me uma ideia de letra, nós trabalhámos a letra. E a letra foi, assim, bastante contestada, e a música bastante contestada, exatamente porque achavam...
Algumas pessoas,
doeu. Mas eu não me demito também
daquilo. António Avelar de Pinho,
exatamente.
Deu uma grande banda, a Banda do Casaco.
Sim.
E eu vi uma coisa no YouTube, foi aqui da Bota à Lili, que me mostrou uma versão do Zeca.
Uhum.
Estás a trabalhar sobre o Zeca, algumas coisas, ou foi...
Opa, olha, uma coisa gira. Nós ontem decidimos estrear um projeto. Já que isto era para falar de três projetos, vou-te falar de outro.
De outro. Bom, vamos chegar à meia dúzia.
Sim, ontem nós demos início a um projeto que temos vindo a trabalhar há algum tempo, chamado Libertações.
Okay.
E basicamente o nome também tem vários significados. Primeiro porque o facto de eu ter uma relação cultural muito forte com Portugal e com Angola, no projeto vou estar a defender essas longitudes e latitudes. O Remnas Soares, que é filho do José Carlos Soares, que é provavelmente o pai da música moderna da Guiné-Bissau, e foi um homem que foi muito importante no processo de canções de libertação da Guiné. Portanto, o Remnas é filho do José Carlos, só que a mãe do Remnas é cabo-verdiana, então ele vai defender essas latitudes e longitudes. E depois temos a Marlene Maia, que... Nós estávamos a fim de criar um projeto multidisciplinar, ou seja, ela basicamente, além de ser jornalista, é atriz, e o projeto vai assentar essencialmente em canções de libertação destes quatro universos, Portugal, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, onde vamos homenagear aquilo que consideramos ser alguns dos autores de libertação e de intervenção mais importantes. Vamos misturar algum repertório próprio que está contextualizado com isso, e escolhemos alguns textos que achamos importantes, e em determinados momentos do espetáculo a Marlene entra e tem ali algumas declamações sobre alguns textos importantes sobre a igualdade, a liberdade. E foi um projeto que decidimos criar também um bocadinho pelo momento que vivemos e que eu estava a falar convosco, que é importante num momento como este. Vai fazer 50 anos do 25 de Abril, vai fazer 50 anos da independência de alguns dos países da diáspora, e achámos que era importante homenagearmos e lembrarmos muitos desses autores num momento em que não nos podemos esquecer
E alguma dessas coisas vai estar neste espetáculo que vais fazer na Bota? Algum
é possível, momentos? É possível. É.
Uma surpresa, ele não vai dizer nada, a gente vai ter que me interrogar.
Vão ter que aparecer.
Vão ter que aparecer, exatamente. Só quem aparece é que vai saber.
Só quem aparece é que vai saber.
É que vai saber. Mas aqui, antes de começarmos a gravação, estavam a falar um bocadinho de que o Zeca e alguns daqueles nomes, uhum, estava a teorizar o Galveias, vale o que vale, uhum, são pessoas que nos pedem para que façamos intervenção sobre a sua música de uma forma livre. Galveias, defende lá esse ponto de vista.
Pá, claramente, o Zé Mário Branco, sem dúvida, o Zeca, até pela forma como ele se foi reinventando na sua obra, não é? A partir, sim, do momento em que foi introduzindo outras coisas, foi sempre fazendo isso. Assim que pôde estar no estúdio com outros músicos, foi alimentando a sua veia criadora com montes de linguagens diferentes, e ainda há pouco tempo ouvi o Júlio Pereira a dizer que o Zeca passou antes a tentar convencê-lo a tocar corá para o acompanhar em temas a corá, coisa que pelo visto o Júlio Pereira não gostava. Ele não odeia o instrumento do ponto de vista da sua, sim, relação dele pessoal com o instrumento, pelo que eu percebi, e nunca aconteceu, pronto, acabou por nunca acontecer o Zeca ter esse momento. Mas o Zé Mário Branco, claramente, por exemplo, não é? E o Sérgio Godinho, até na forma, portanto, os que estão vivos estão na forma, até na forma como vão estando, disponíveis para recriar os seus próprios temas, sendo escritores de canções para outros, não é? E produtores, não é? E o Zé Mário Branco, claramente, colocou essa perspectiva até na forma como abriu. É fácil encontrar os materiais de Zé Mário Branco, a ter acesso a eles e fazer daquele trabalho, que às vezes não é assim muito fácil de interpretar, porque aquelas partituras às vezes são um bocado maradas, fazer coisas novas e fazer coisas novas mesmo. E acho é que aquilo que se pede é isso, é que quando se olha para este passado, nós nos amarremos ao sarau
e à reverência
temerosa daquele tempo, porque se há coisas que estão por cumprir, e Abril está por cumprir, claramente, mas elas têm que ser cumpridas na contemporaneidade, e na arte e na criação devem ser sempre para a frente.
Mas há algumas coisas...
Se elas foram revolucionárias, serão sempre, se nós fizermos isso. Não?
Mas algumas... Vocês respondam-me a vocês. Algumas coisas daquela... Por exemplo, quando nós ouvimos o Zeca, ele é bastante... Do ponto de vista formal, ele é bastante corajoso e tem ali uma riqueza que não parece do passado, não é? Parece que muitas coisas continuam a tocar o presente, não é?
Sempre a bater regras. O Zeca era um especialista em bater regras, até porque, sim, ele não tinha muitas, e isso era incrível do ponto de vista da criação, não é?
Sim. Eu acho que é exatamente isto que o Rui está a dizer, ou seja, sim, o próprio Zeca, se fosse vivo hoje, provavelmente estava a reinventar as suas canções. Sabes que aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi... Eu conheço bem o Júlio Pereira e a outra pessoa de quem vos vou falar é o Samuel Quedas, e o Júlio, houve uma altura que me dizia, tipo, epá, eu às vezes vejo-te a tocar com essas coisas da África, mas ao mesmo tempo portuguesas, tenho pena que o Zeca não te tenha conhecido. E há pouco tempo recebi uma mensagem do Samuel, que é uma das coisas mais bonitas que já, pá, que algum colega de trabalho já me disse, que foi, ou estava-te aqui a ouvir, e lembrei-me de dizer isto, pá, se o Zeca te conhecesse, nunca mais te largava. Porque, ou seja, eu sinto isso, agradeço muito o elogio, para mim é um super elogio, porque eu não tenho nenhum tipo de pudor em fazer isto que o Rui está a dizer. Pá, eu agarro na obra do Zeca e, pensando nele, eu quero é dar a volta a isto e virar isto ao contrário. E esta questão de libertações é uma das nossas propostas musicais. E se fores ouvir o tema que nós... ou seja, nós basicamente quisemos pôr um tema... que é Como Que Amor Não Me Engana, quisemos pô-lo dentro de um contexto estético do Se Bustá Diante e Na Luta, do Zé Carlos Soares, que são dois temas que na sua origem não têm propriamente a ver. Mas o Zeca tinha muita África. Pá, se tu vires a maneira como ele dividia, não sei se conheces o tema lá no Xpangara, conheces? Lá no Xpangara, era uma mistura de tradicional com afro, o próprio Venham Mais Cinco, há tantos temas, tantos temas, tantos temas. A África está ali toda. Só que eu, se calhar, ouço aquilo e identifico-me com aquilo de uma maneira diferente, se calhar, de uma pessoa que nunca foi à África, e é natural. Mas eu gosto também de trazer essa africanidade do Zeca quando interpreto o Zeca para as versões. E é isso que vamos continuar a procurar fazer.
Deixa-me perguntar-te mais uma coisinha, que é, do Zeca ao Zeca Baleiro vem uma diferença. O que é que te fascina no Zeca Baleiro, por exemplo?
Opa, muitas coisas. O Zeca Baleiro é um
sentido de humor absolutamente genial.
Sabes que o Zeca Baleiro é um dos homens que mais conhece a música portuguesa contemporânea. Ele conhece.
Tem um álbum agora recente de canções.
De canções, sim. Ele gosta mesmo muito da música portuguesa. E o Zeca, além de ser um amor de pessoa, escreve muito bem, tem tido uma carreira super coerente, é um excelente fazedor de canções. E eu acho que tem uma, sei lá, tem aquela particularidade de meter na música dele uns textos também um bocado fora da caixa. Eu gosto disso, eu gosto. Ou seja, dessa geração, o Zeca Baleiro, o Lenino, o Chico César, sei lá, o Pedro Luís, são talvez aqueles que eu me identifico mais, apesar de ser fã de muitos dos da geração anterior também.
Mas já tenho muito para dizer, não é? Já temos muito para dizer, acho que já dissemos muito. Então, dia 28 contamos com o quê?
Dia 29.
29. Do dia 28 contamos com o ensaio, eventualmente. No dia 29.
No dia 29.
Exatamente essa junção, não é?
Olha, acho que vai ser uma noite muito especial, porque eu decidi fazer uma espécie de história cronológica da minha vida musical, quase desde berço até à atualidade, trazendo também alguns convidados que foram sendo importantes durante esse percurso. Então vai ser uma noite de partilha, uma noite de entrega, uma noite de convergência, uma espécie de tertúlia misturada com influências de vários sítios. Acho que vai ser bonito.
Acho que é não perder.
Obrigado.
Muito obrigado. Sara e desce do sofá. Vai lá pra Marte então, que aqui o amor é vão, mas leva a na mão, chega. Conversa fora.